Nós estamos aqui no TRE e nesse momento a coordenadora de eleições, Edna Saboia, está falando com a imprensa. Vamos ouvi-la, tirando várias dúvidas.
O impacto do razonamento foi em torno de 700 mil eleitores, quase 500 mil na capital. Mas não houve mudança do local de votação, foi só quanto ao número da sessão eleitoral.
Ô, doutora Edna, a respeito agora do encerramento das eleições, vamos ter fuso horário, vamos atrasar aqui no Nordeste ou vai começar todos às 5 da tarde?
A partir das 17 horas, nós já teremos um encerramento das sessões eleitorais e o resultado parcial já será divulgado a partir das 17 horas no estadual. Né? Nós aguardamos o TSE para a liberação para o presidente. E a partir das 17 horas, a gente já começa a divulgar os dados.
Primeiro governador.
Deputado federal, estadual, governador e senador.
Doutora Edna, essa é uma eleição em que são 5 cargos, no caso de senador são 2 votos, então temos 6 votos, não é isso? Está demorando mais na urna? Há alguma expectativa de atraso? A senhora tem recebido um retorno das zonas eleitorais?
Sim, inclusive eu fui votar, e eu voto no maior colégio de votação do estado, com 15 mil eleitores, no Ariçá. Muitas sessões eleitorais, são 38, muitas filas, mas dentro da normalidade de uma eleição com 6 cargos, porque são 2 votos para governador, também muita ocorrência, com 2 votos para senador, muita ocorrência, o eleitor por não saber votar, não levou a cola, isso tudo dificulta.
Nesse caso, o que é que acontece? O mesário pode auxiliar, aconteceu um caso no IMPA, uma senhora de idade, ela demorou cerca de 20 minutos para conseguir votar, não levou a cola. Qual é a orientação para a mesa? O mesário pode orientar? Ele pode ajudar?
Não, o mesário, ele orienta o eleitor que busque ajuda fora da sessão eleitoral. Ele não pode se aproximar, só quem vai até a cabine de votação é o eleitor quando está habilitado, depois da habilitação. Ninguém se aproxima, nem fiscal e nem mesário. Agora, se o eleitor já iniciou a votação, já efetuou algum voto e por algum motivo ele desiste, então o mesário tem como suspender aquele voto. Isso é um procedimento normal, está previsto na lei. O mesário é orientado a fazer isso, mas se o eleitor não efetuou nenhum voto, já foi habilitado, o mesário tem como cancelar a votação, ele sai e depois retorna para votar quando tem auxílio.
Foi registrado algum caso de a pessoa usou o celular, fez selfie aqui no Ceará, houve alguma prisão nesse sentido?
Não, ocorrência de prisão eu não tenho conhecimento, mas a gente vê vários vídeos, isso acontece em todos os pleitos. O eleitor entra na sessão com o celular, porque muitas vezes o mesário, embora orientado, ele aborda, pergunta se o eleitor está fazendo uso do celular, mas ele não apresenta, porque se ele chega na sessão, inclusive mostrando o e-título, ele é obrigado a deixar o celular na mesa, porque é proibido o uso de celular na cabine de votação.
Doutora Edna, quais as reclamações ou as ocorrências, digamos assim, que mereçam mais destaque até o presente momento?
Olha, há uma reclamação muito grande do eleitor dizer que votou no candidato, a foto não apareceu, mas nós também divulgamos muito na imprensa que alterou a ordem da votação. O eleitor, muitas vezes, ele entra na sessão, ele pensa que vai votar para deputado estadual e o primeiro cargo é o federal. Ele digita 4 números, vai aparecer o candidato federal, aperta confirma, pensa que votou para deputado estadual, mas não era o estadual, era o federal. Por isso a importância, que foi muito dito na imprensa, que nós divulgamos e nós tivemos uma parceria muito grande da imprensa para divulgar, para que o eleitor se antecipasse, simulador de votação na internet, o mesário tinha acesso à cola, o eleitor tinha acesso à cola, e sempre há esse problema, e principalmente quando são 6 cargos, há uma dificuldade para muitos eleitores na votação.
Doutora Socorro, por que houve essa troca então, já que já se poderia se prever que haveria essa confusão do eleitor?
Olha, isso foi uma decisão, foi uma regulamentação em 2014, uma regulamentação do TSE, e a urna já vem preparada e nós temos que fazer o quê? Divulgar para o eleitor, que é o que a gente tem feito.
Realmente tem ocorrido muito, Edna Saboia, reclamações em relação a tantas mudanças. A biometria, por exemplo, que é uma mudança que vem sendo feita progressivamente, muitas pessoas não têm conseguido fazer a biometria. Demoram, às vezes, 1 minuto, 2 minutos, 4 tentativas, e às vezes não tem um documento para mostrar. Como é que o TRE está recebendo essas informações?
Olha, o documento, independente do eleitor ter feito ou não a biometria, ele é obrigatório. Então, o eleitor, ele é obrigado a comparecer à sessão eleitoral levando um documento oficial.
Mas a própria propaganda diz, fez a biometria, não precisa mais de papel.
Não, a propaganda e a divulgação, isso é regulamentado. O eleitor, ele deve obrigatoriamente apresentar um documento oficial com foto. A mudança é com relação à assinatura do caderno de folha de votação. O eleitor que se identificou através da impressão digital, ele não precisa assinar, porque ele se identificou pela impressão digital. Mas, obrigatoriamente, ele tem que fornecer um documento oficial com foto. E a biometria é questão de segurança. Nós tínhamos muito problema em eleições, ocorrências, de que o eleitor tinha votado por outro. Com a biometria, isso é impossível, porque a digital ela é única. É a questão de segurança. Demora um pouquinho, são quase 5 milhões de eleitores no estado votando, se identificando através da impressão digital. Isso é esperado, mas nós não precisamos dessa pressa. 17 horas é o término da votação, é o encerramento, mas aquele eleitor que estiver na fila, ele vai ter assegurado o direito de votar.
Em Fortaleza, foram quantas zonas eleitorais que tiveram a biometria?
Não, a biometria...
Não tem, né?
A biometria, ela está implementada em todo o estado. Fortaleza não entrou em revisão eleitoral. Quem fez a biometria, quem não fez a biometria em Fortaleza, não teve seu título cancelado. Mas nós tivemos uma procura muito grande dos eleitores de Fortaleza, quase 50% do eleitorado de Fortaleza, e mais de 800 mil eleitores, embora não tenha entrado em revisão, compareceu e hoje está se identificando através da impressão digital.
E já está sendo pela biometria que está sendo votada hoje ainda, né? Ou são quantas zonas que estão funcionando desse jeito?
Todas as zonas eleitorais do estado já têm implementado no atendimento a biometria.
Doutora Edna, a desembargadora Maria Nailde, daqui a pouquinho, né, 17 horas, ela vai se reunir com o pleno. É praticamente fecha a sessão e faz um balanço, é isso? É esse o procedimento? Nós temos a sessão aberta ainda do plenário até às 17 horas.
Sim, sem dúvida, a gente aguarda, né? A sessão ela foi aberta às 9 horas, o praxe ela encerra às 17 e depois ela deve dar uma coletiva aqui com vocês após as 17 horas.
O TRE tem dados da sequência das eleições, como elas estão ocorrendo pelo estado?
Nós temos equipes de apoio, são 36 servidores, distribuídos em 18 polos, que nós chamamos coordenadores de NAT. Esses servidores, eles ficam circulando e cuidam de uma quantidade de zonas eleitorais, mas nós também temos contato com todas as zonas eleitorais do estado. Todos os chefes de cartório, temos todos os telefones, qualquer problema que aconteça, imediatamente nós somos informados. Tudo isso para que a gente tenha, para que a gente resolva qualquer problema que aconteça com urna eletrônica, que aconteça na sessão. Nós temos um monitoramento das 109 zonas do interior e da capital.
Ninguém vai ficar sem votar. Quem comparecer à sessão?
Quem entrar no local de votação até às 17 horas, estiver na fila, na sessão eleitoral, vai votar. E só para a título de informação, na eleição de 2014, que eram 5 cargos, nós tivemos sessões que 9 horas da noite ainda estavam votando. Isso é possível. Em 2014, com 5 cargos, a gente ainda conseguiu dar o resultado para todo o estado antes da meia-noite. Em 2010, que eram 6 cargos e tinha só 20 mil eleitores com biometria, nós terminamos na madrugada. Mas o que a gente espera, a nossa expectativa é que ainda no domingo, hoje, a gente possa dar o resultado.
Mas até próximo da meia-noite?
Tudo indica que próximo da meia-noite, porque quais são as alterações? Nós temos quase 5 milhões de eleitores. Em 2010, nós tínhamos apenas 20 mil. E nós temos 3 mil sessões a mais que 2010. Mas com todos esses números, a gente ainda espera, nós estamos nos preparando. Inclusive, nós instalamos mais de 100 pontos de transmissão descentralizada. para que a mídia seja lida mais rápido. Isso tudo para diminuir o impacto da quantidade de cargos e da quantidade de eleitores com biometria, que demora um pouco a votação, a identificação e a votação.
Obrigado, doutora Edna. Alguma sessão foi necessário o uso do papel? E outra, a partir de que momento vocês esperam as primeiras chegadas dos boletins na transmissão?
Olha, não, eu espero que não aconteça, né? Desde 2008 que nós não registramos nenhuma eleição manual, que é o voto no papel, até agora nós não temos nenhuma ocorrência.
E a partir de que momento vocês esperam as primeiras chegadas dos boletins?
O encerramento a partir das 17 horas. Nós temos locais de transmissão dos boletins de urna em alguns locais de votação. E alguns locais de apuração também são locais de transmissão, né? Que são, tem sessões eleitorais. Então, a gente acredita que às 17h30 já tenha recebido, às 17h30 a gente já tenha recebido as primeiras sessões eleitorais apuradas.
Muito obrigado, doutora Edna.
Só para eu terminar aqui, doutora Edna, essas informações parciais que vocês estão recebendo, qual é o balanço? Está tudo transcorrendo com normalidade, dentro do esperado? Está havendo atropelo? Está havendo muito problema de urna não está? Qual é a ideia que podemos ter a essa altura, no meio da tarde?
Olha, no início dos trabalhos, a gente tem muita ocorrência e também esperamos para esse final do término da apuração, nas sessões eleitorais, a gente também espera um grande número de ocorrência. Está dentro do esperado, até porque nós, como eu falei, em 2016, nós tivemos 461 urnas trocadas. E como aumentou o número de sessões, nós não recebemos urnas novas, não atualizamos o nosso parque de urnas, então a gente espera que isso aumente um pouco e ultrapasse, talvez, as 500 urnas trocadas. Mas nós temos muitas urnas de reserva e o eleitor não se preocupe que naquela urna que houve problema, é aguardar um pouquinho, mas ele vai ter seu direito garantido, o direito do voto.
Pela manhã lá no IFCE, deu problema numa urna, só foi resolvido por volta das 10 da manhã. Teve gente que chegou 6h30 da manhã para votar cedo e saiu de lá quase 11 da manhã. Não foi fácil, viu?
Pois é, porque nós temos uma estrutura dividida em postos, mas cada apoio tem as suas urnas eletrônicas para troca nesse primeiro momento, se numa região existirem muitas trocas, demora um pouco. Mas isso não é regra, isso é exceção.
Ok, obrigado.
Nada, isso não é disposição.
Portanto, falamos com Edna Saboia, coordenadora de eleições, aqui na sede do TRE, no centro da cidade. Outras informações que temos aqui é que de sexta-feira ao meio-dia de hoje foram expedidos 13 mandados de busca e apreensão, foram efetuadas 11 prisões por compra de voto, por outros delitos eleitorais, foram feitos 6 termos circunstanciais de ocorrência, 6 TCOs, por prática de boca de urna e propaganda eleitoral irregular, e foram apreendidos R$18 mil em espécie, além de material de campanha, veículos, todos envolvidos em propaganda irregular. Portanto, esse é o balanço que temos aqui do Tribunal Regional Eleitoral, na sede do centro. Logo mais às 17 horas vai sair mais um balanço, aí um balanço mais completo, mais robusto, e a partir daí os boletins informando sobre a apuração dos votos em todo o estado do Ceará. Rádio FM Assembleia, com você no centro das discussões.